Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Tem horas assim, eu senti vontade de chutar tudo para cima, jogar tudo para cima. E sempre tem pessoas ao meu lado, por exemplo, a minha esposa, a minha mãe, as pessoas que são queridas para mim, que sempre me ajudam a eu me manter nesse centro e não parar, né? Então, eu acho que se a gente começar a cair nessa, assim, dessa síndrome de vira-lata, e principalmente se comparar, e essa porcaria com esse dono chato desse Instagram aí, que é esse Zuckerberg, que só fez mal pro mundo, esse filho da mãe, se a gente começar a abrir ali e ficar se comparando com as pessoas, e enfim, a gente vai acabar enlouquecendo, né? Eu jamais conseguiria sozinho. Eu jamais conseguiria sozinho. Mas eu acho que a gente tem que ter a potência de agir. Eu comparo muito isso ao ataque do Corinthians, da democracia corintiana, que tinha dois filósofos gregos, o Zenon e o Sócrates, e o Birubiru. Os dois eram artistas, assim, e o Birubiru se matava em campo, se matava em campo. Quem que se destacava mais? O Birubiru. O Birubiru é a moral em Kant. Ou seja, não importa você ter o talento, o importante é o que você faz com o seu talento, né? Agora, o que parece é que a grande maioria das pessoas são socráticas, assim, eu tenho talento, então vinde a mim, venha a voz do nosso reino. E não funciona muito assim. Não. A gente tem que ter um trabalho de operário. Meu ofício é um ofício, né?
Sim.
Não sei se eu fui claro.
Sim, sim. Claro,
eu falo muito, então.
Não, cara, eu concordo demais, assim, concordo demais. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, né, assim, pô, se eu te contar, assim, cara, que eu caí aqui nesse programa de paraquedas, assim, a Isabel que me convidou, e nós somos colegas, assim, eu também sou psicólogo, né, e,
uhum.
Enfim.
Né, e os convites da Isabel é sempre, vai lá.
Vai lá, cara.
A gente vai, a gente obedece, Isabel, não tem, né?
Não, a gente vai. Não negue nada com a Isabel.
Não rola.
Isabel, eu tô trabalhando, tenho os clientes. Inclusive, eu tô mandando negócio pra copiadora ali, enquanto eu tive que ir ali, porque não foi aqui por e-mail. Isabel, eu tô trabalhando. Não, mas é na internet, não precisa ir lá na rádio. Não, eu falei, não, sim, senhora, pois não.
Mas é isso, se a gente não mete a cara e não faz, e isso, não tem essa rede, né? Alguém comentou aqui quando você falava, né? Rede de apoio, né? Dani Ferreira comentou aqui, tem vários Sim. comentários aqui, não quero interromper, mas bem legais, assim, falando, né, de como vocês são queridos aqui, né? Mas enfim, a gente precisa dessa rede, a gente precisa também, né, disso que você fala de um ofício, né, dessa constante de encarar, de seguir, enfim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, que eu estou encucado com isso. É possível existir, né, claro que existem, talvez, né, se a gente pensar de alguma forma, mas é possível existir um ex-punk?
Ah, tem! O que mais tem nessa Curitiba republiqueta é ex-punk, cara.
Ex-punk, é verdade. O cara larga o movimento
Ele larga, vai pro pós.
Vai pro quartel?
Ele larga, vai pro pós-punk. Depois do pós-punk, ele vira emo. E depois de emo, ele vira um bolsominion.
Aff, Maria.
Gente, cara. Eu já vou para outra linha. Eu acredito que não tem nem jazzista nem punk em Curitiba, nunca teve. Então não tem como o cara ser ex.
Eu,
o cara quer ser punk, vai para Londres, porra, e vira punk em Londres. Quer ser jazzista, vai para New Orleans e fica 20 anos e aprende a pensar com os negão lá. Agora
eu acho que o Ilhéu
lendo nota, pesquisando.
O Ilhéu, eu não sei se o Ilhéu lembra, eu trabalhei na Fundação Cultural.
Eu lembro. Foi onde a gente se conheceu, cara.
Foi? Eu não lembro quando a gente se conheceu, cara. Eu nem lembro se eu te conheço.
Lá.
Se eu botar você na rua, eu não sei se eu te reconheço.
Não, Com certeza não, eu fiz plástica agora, botox, então agora eu tô diferente.
Não, mas assim, cara, eu trabalhava lá e eu coloquei, postei no Facebook, assim. Ah, eu tenho preguiça de... Nossa, foi maior burburinho. Eu tenho preguiça de dar atenção, de atender artistas que são reféns de edital. Eu escrevi isso no meu Facebook. Uma frasezinha ali. Cara, o SATED pediu minha cabeça, que é o sindicato dos artistas da cidade, do Paraná, é da cidade. E alguns punks, que eu sou fã desde os anos 80, porque eu não sou tão velho assim, dos anos 70, não pediram minha cabeça, mas foram a avalista desse terrorismo em relação ao que eu estava falando. Não entenderam. Ou se sentiram, de repente, deu de dedo em mim, então eu vou querer tirar você daí. Eu recebi
Getúlio,
carta lá, o presidente da fundação recebeu carta para pedir minha cabeça, cara. Porque você não pode ter
tu
opinião,
concorda
não,
com
tomar
isso,
conta.
né? Tu concorda com isso, que muita gente é viciada em verba pública. O edital é
Sim,
importante,
e
as
aí,
coisas
Wagner,
não é pro...
respondendo a pergunta do Wagner, galera punk da cidade. Entendeu? Galera punk da cidade. Falar, você é comissionado do primeiro andar, não sei o quê.
É, galera pancada, né, da cidade. Mas assim.
Bancada.
Entendeu, cara? Então, assim, não. São caras representantes da cena aí, mano. Não vou falar o nome porque também. Mas só se imaginarem quem são os representantes da cena punk da cidade. O cara meio que estavam pedindo minha cabeça também, entendeu? Alinhado com o discurso do SATED. Então, assim, mais do que um cabelinho espetadinho, do que uma roupinha rasgadinha, do que não tomar banho, eu acabei de tomar banho. Eu sou um pós-punk, eu me considero um pós-punk, porque eu tomo banho todo dia, né? Mas mais do que essa moda, né, cara, é como que a pessoa se posta mesmo diante do sistema, diante e editais é o sistema, filho. Se você é refém do edital, você não está questionando o sistema. Eu não estou falando para você não usar edital. Eu passei meu final de semana mandando projetos para o edital da Caixa Econômica. Eu não estou falando que você não tem que usar edital. Essa foi a interpretação rasa que fizeram na época, entende? Ah, o cara é contra edital, está fazendo o quê na fundação? Eu não sou contra edital. Eu sou contra você só depender do edital. Se o William fez o que fez nos teatros, ele fez, não sei exatamente, né, Ilan, qual que foi a tua planilha, de repente sozinho mesmo, mas se pintasse uma verba de edital para ajudar no que se fez, massa, mas nem por isso você deixar de fazer, né?
Sabe quantas verbas de edital eu tive na vida? Nenhuma. Eu nunca fui
Ah, mas
aprovado em edital.
se você ficar naquele fórum lá, você não vai entrar em edital nenhum.
Já tô fora, já tô fora. Mas assim,
Não, eu tô brincando. Claro que você tem que ter autonomia ideológica, bicho. Tem que opinar, cara.
Claro,
Imagine.
claro. Mas
Não, eu
assim.
acho que essa questão da ideologia, né? Assim, porque eu fiquei pensando, cara, assim, o cara que abandona, digamos assim, o movimento enquanto uma ideologia, uma ideia, né, de liberdade, de expressão, né, de se
Pressão,
expressar,
principalmente,
né? Então ele, digamos assim, nunca foi punk, então, né?
é.
Sempre foi uma máscara ali, um faz de conta, né?
Sim,
Nesse sentido que
uma
eu,
maquiagem, né?
né?
Ou também, Wagner, ou também tem o seguinte, né? Eu não sei qual que é a profundidade que cada pessoa pensa sobre essas coisas todas, né, cara? O Clemente, por exemplo, que o William falou, foi fazer a show livre lá, que é do Clemente, né? Cara, muita gente do movimento na época criticou eles porque eles foram para uma grande gravadora, Inocentes, né? E, cara, o Clemente é um exemplo de um trabalhador, velho. O cara rala pra cacete, cara. Eu não vejo pessoa. O cara tá com 60 anos, cara. O cara toca em duas bandas, tem mais um projeto cover, daí discoteca, e tem os programas de TV, tem programa de rádio. Cara, o cara não para, velho. E não vai longe o João Gordo, né? Também tem programas na web e tal. Os caras são as referências punks do Brasil, cara. E os caras trabalham dentro do sistema, mas você botar uma areia dentro do mecanismo do sistema é a grande sacada, né? Não você virar as costas pro sistema, ah, não, eu vivo sem sistema. Sei, né?
Vai ler Turro,
É,
lê
vai
a Torre do
ler Turro.
Turro.
Vai. Porque a grande sinergia é você estar dentro da máquina, né? Eu tenho maior orgulho, cara. Eu entrei no governo Requião, entrei no governo do Fruitt. Eu saí com muito mais amigos do que eu entrei. Não abusei do poder, não roubei, não participei de nenhuma maracutaia, entendeu? Eu entrei no sistema, saí e tô aqui. Mesma casa, inclusive eu tinha carro, não tenho mais. Entende? Mesmo padrão de vida. Eu só vou enriquecer com o dropshipping. E se for, e com marketing digital. Não vou enriquecer com a política, entendeu? Porque assim, muita gente entra nessa esfera para puxar a sardinha pro seu lado, né? Não foi meu caso. O projeto que eu encampei sempre foi pros outros, cara. Eu nem banda tenho, nem sei tocar. Vou fazer um festival de banda, geralmente é pra minha banda tocar e pra banda dos amigos tocar, né? Ele, eu gosto do teu som, vem tocar no meu festival aqui, daí você me chama pra tocar no teu festival. Em suma, é isso. Não tô criticando os caras, né? Do Vlad ao Fabrício do São José, do pessoal da Perim, que eu sou super, super fã do Ivan, trabalho com eles há anos na assessoria de imprensa deles. Eles fazem festival para eles tocarem com as bandas deles, o Vadeco. E aí troca favor. Toca no meu festival, toca no teu. E assim, né? O Demosul foi assim.
Permuta uma moeda, né?
Sempre foi assim, não
Permuta
tem
uma
nada de
moeda.
errado nisso. Mas no meu caso, eu fiz pro meus filhos, meu filho, eu fiz pro meu sobrinho que tocava e não tinha de tocar, pros meus vizinhos. Então eu nunca fiz por mim. Até eu fui mudando, né? Dentro desse autoconhecimento, Wagner, puxando tua pergunta, eu fui mudando a forma como eu me proponho a ajudar as pessoas, né? Com o tempo eu fui mudando, assim. Eu fui ajustando isso. Porque eu acho que eu dava demais. Cara, eu tava numa época, a última vez que eu dei entrevista aqui na Cultura, eu tava indo na vigília atender lá o dia inteiro do Lula. E aí eu tava indo no assentamento, daí eu atendia na praça, e aí no colégio, na igreja, tava com umas 7 trabalhos voluntários com meditação e reiki, dikti, caralho. Cara, chegou uma hora que eu falei, quer saber, cara? Eu vou ficar cuidando mais de mim um pouco, eu vou dar um tempo. Daí fui pra internet, né? Que no início quando aí veio a pandemia. Então tem isso
Sim.
também, né, cara? Até que ponto a gente compreende tudo isso, né? Compreende essa coisa de você sociabilizar o teu conhecimento, como que eu distribuo isso, aonde que eu distribuo, como eu distribuo, a tua arte, né, Helena? Como que você vai distribuir isso? É maravilhoso um artista que tem o culhão de querer que a arte dele chegue em todos os cantos, cara. O cara tem que ter uma puta de uma... Não só a autoestima, mas acho que foi o aparente tu que comentou aqui, Helena. Essa essência, né? Cara, trazer essa essência como organização. Se
Eu não estou
organiza.
conseguindo ver os comentários aqui, então daí eu não sei
Quando
quem está
pula aqui, eu
comentando.
consigo. Até se o Wagner quiser falar
Depois
das
ler,
pessoas, comentar das pessoas. É legal
mas.
também, né?
Mas
Mas é
aí,
isso, cara.
isso,
Você
tu me
organizar
fez
suas
cometer
ideias.
as situações assim, que às vezes a gente se anula, cara, diante do outro também, né? E a gente se vê refém do outro. E quando tu cai
Opinião,
nessa,
né?
aí começa a autodestruição, cara. Aí
Da
começa a
opinião,
tua
né?
autodestruição da opinião, de tudo, né? Da crítica,
Às vezes a
dessas
pessoa nem
coisas.
tá nem aí com você, né, cara? Você acha que a pessoa tem opinião de você? A pessoa tá cuidando da vida dela, nem cuida direito, vai ficar pensando em você, cara. A gente tem uma ideia errada das pessoas,
A gente não é tão importante assim como a gente
né? É,
pensa.
uma autoimportância besta, né, cara? Uma autoimportância baseada na baixa estima, tipo, oi. Você acha, Wagner? Você que é psicólogo. Uma alta importância, as pessoas estão achando não sei o que de mim, vão me julgar, não sei o que, de eu levantar daqui e pegar minha próxima xícara de café.
Sim.
Mas baseado
É que
no quê, né, cara? Baseado no quê?
o Brasil tá na fase anal, o Brasil, o mundo, acredito, né? Tá na fase anal do Freud. Entendeu? A gente se refestela com a dor do outro, assim, né? Tô certo ou não tô errado?
Conta as mazelas aqui que eu tenho mazelas maiores. Manda a tua lista de mazelas aí que eu tenho mazelas muito mais interessantes e intelectuais.
Eu já tenho minha lápide escrita, né? Que é semana que vem eu me organizo. Aí já tá tudo.
Programação a partir da semana que vem.
Agenda semana que vem.
controle, né? As pessoas são muito controladoras, assim, não conseguem se controlar, né?
Exatamente.
É engraçado.
É, exatamente, exatamente, exatamente. É isso mesmo. Cara, que viagem, cara. Que viagem essa conversa. Tá muito massa, cara.
As pessoas estão tomando cafeína. Não tem nada demais.
Olha, eu vou falar para vocês. Existem três ervas sagradas pelos ancestrais. Uma a jamba, a outra a folha de coca e a outra a erva mate. A única que tentaram proibir e não proibiram é a erva mate. Uma virou uma droga nojenta, né, que destruiu o Rio de Janeiro, destruiu o mundo. A outra é a maconha. E essa aqui é a maior essência da nossa cultura. A gente exportou. O Rio Grande do Sul copiou a gente. A Argentina copiou a gente. Mato Grosso foi daqui para lá. Então eu tomo meu mate, que é o que me faz assim conseguir respirar bem no dia.
Alinhar meus chakras.
Alinhar meus chakras, assim. Né? E depois eu saio pagar a conta.
É. Corre atrás dos boletos, bem louco.
O José Domingos comentou aqui, né, que entre as dúvidas e certezas, a arte é a única coisa que nos salva da mediocridade. Fora da arte, todo o resto é muleta. Que livro é esse? A poesia nunca para, José Domingos.
José Domingos.
E é livro dele?
Ah,
poeta?
Tá aqui, José
poeta,
Domingos. Então,
poeta da Vila Lindóia, né,
Zé? Linkei os dois.
Poeta da Vila Lindóia, inspirado em Neruda, em Patativa e... Me ajude, Zé. Neruda, Patativa...
Não vou ler. Benedetti, eu acho que ele tem também.
O Zé, eu conheci ele nos saraus que eu coordenava na Fundação Cultural. Saraus populares, ele rodava a cidade. A mesma lógica do Pras Bandas, né? Itinerante, descentralizador, bababá. A gente fez 65 edições do Sarau e o Zé apareceu levar a filha dele, que era uma moça.
Drummond.
Na época, Drummond. Tinha 18 anos.
O José tá lembrando aqui do Drummond.
Drummond, Neruda e Patativa são as inspirações dele. Tem aqui na orelha, mas
muito
eu não
legal.
Quis copiar. Eu tentei a minha memória, mas não. Essas horas, foda.
Muito legal. Muito legal.
Aliás, leiam e escutem Patativa também.
Maravilhoso.
Né?
Ah,
excelente.
Um dos
excelente,
maiores poetas
excelente.
Que tem. É,
maravilhoso.
De cabeceira, assim. Eu gosto da Cecília Meirelles muito. E Patativa do Assaré, para mim, tá a essência ali do que é o Brasil profundo, que não é litoral, né?
Sim. E crítico, sim. Né, cara? Crítico. Ele tinha umas críticas assim, muito humoradas.
Uhum. Sim. Excelente, excelente, Patativa, excelente. Cadê? O Rafael Dauer pergunta, Elian, perspectivas de novas parcerias?
Olha, eu tô num momento assim bem eu tô gravando um disco novo agora e quero sim fazer algumas parcerias esse ano, quero montar agora, fazer videoclipes, montar um trampo de composição, de até shows, né? E tô montando uma produtora cultural também, aqui na cidade, que ainda é, que eu acho que a partir de agosto vai estar funcionando, né? Um centro musical e tal, onde a gente vai englobar tudo, vai englobar escola de música, vai englobar estúdio, vai englobar copyright, todas essas coisas, né? E vamos botar pra frente de alguma forma isso pra funcionar. E tô gravando as canções de libertação. E o Rafa é sempre um parceiro aí que eu tenho, né? Pra gente fazer coisas, compor tudo, né? E são essas perspectivas agora pra esse ano. Assim, a gente tem que ir dando um passo de cada vez, um passo de cada vez. A gente não pode querer dominar o mundo ainda, né? Calma, espera lá com 60 anos vai ser melhor, porque daí eu vou poder falar tudo e vão falar, é um velho louco. Né?
Muito legal esse título, hein, Elian?
O quê? Canções de Libertação? Sim. Sim, e tem.
Legal, né?
Eu queria, assim, eu nunca consegui chegar na sonoridade imaginada, assim, que eu sempre imaginei. Por questões de mixagem, por questões mais, enfim, por várias questões. E esse álbum eu pus na minha cabeça, vai ter a sonoridade que eu estou imaginando. E Canções de Libertação é. Na verdade, assim, todos os meus álbuns, assim, eu tenho um ranço progressivoide, né, que eles sempre giram em torno de temas, assim, né? O caminho sem volta é a nossa sobrevivência da pandemia. E a libertação é a gente se libertando, da opinião dos outros, a gente aprendendo a viver por nós mesmos, sem esse lance do individualismo, sem esse lance do egoísmo, sem o lance do hedonismo, mas a gente ser a gente, né? A gente conseguir. Eu não gosto dessa palavra ego. Para mim, ego é uma coisa que os tradutores ingleses meteram uma palavra. Mas esse eu que a gente tem, para a gente conseguir botar mais a coisa para funcionar, né? E as músicas ali todas giram em termos de temas universais e pessoais. A primeira que começa se chama Amor é Revolução. Eu acredito que o amor é a única forma de revolução possível, né? Os Bahá'ís falam, né, que o amor está acima da paz, inclusive. E eu concordo muito com esse termo que os Bahá'ís colocam, que o amor sim tá na frente da paz, está acima da paz. Porque eu acho que a gente está aqui, a gente é formiga, a gente está trabalhando em torno de um propósito, e esse propósito tem outro. Eu acho que, no fim das contas, a gente vai acabar virando amor, né? Quando a gente chegar a essa evolução, né? E é isso que eu estou tentando buscar nesse trabalho. Eu não sei se eu
Oh,
consegui ser claro, mas também não quero ser claro. Porque eu não tenho papo para ouvir artista, e eu sei que quando eu começo a falar também, eu pareço um artista, daí é complicado.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.